Eu não vou interromper. Estamos. Boa noite. Alguma coisa aqui que eu mexi nos fios e falhou o áudio, né? Mas agora já está normal. Eu estou vendo aqui que está normal, não é? E vamos ver, está normal, está funcionando. Então vamos voltar para o começo. Vamos voltar para o começo. Boa noite, tudo bom? Você que está aí, obrigado. Vanúzia logo já havia dito aqui que estava sem áudio. Eu testei o áudio antes e estava funcionando. Então eu toquei em algum fio, em alguma coisa aqui que cortou o áudio. Mas agora estamos operando normalmente. Então vamos voltar para o começo, tá bom? Nós vamos ler um texto que está em Apocalipse, Apocalipse de João, capítulo 2. O Apocalipse é o último livro da Bíblia. Essa palavra é uma palavra grega que quer dizer revelação. As pessoas ficam assim com o livro de Apocalipse, né? Todas assustadas, mas na verdade isso aqui é uma revelação. João precisava revelar algumas coisas aos seus contemporâneos, não podia usar uma linguagem clara e usou então uma linguagem figurada, apocalíptica, como assim, por assim dizer. Então vamos aqui. Esse livro traz já no início, a partir do capítulo 2, sete cartas para sete igrejas diferentes. A primeira carta é para a igreja de Éfeso e é essa carta que eu quero trabalhar com você. Não vou trabalhar a carta inteira, vou até o versículo 5, porque é suficiente aqui para a gente. Obrigado. Então o áudio está normal agora. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Assim diz aquele que tem as sete estrelas na mão direita e anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. Tens perseverado e sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Tenho contra ti, porém, o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticavas no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Vamos orar. Pai, obrigado por este texto, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na tua presença, por poder meditar na sua palavra, ouvir sua palavra, entrar em contato com sua palavra, entrar em um relacionamento com o Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe, que teu Espírito Santo nos ilumine. Em nome de Jesus, amém. Amém. Éfeso, essa cidade ainda existe, não a antiga Éfeso, né? Uma cidade muito mais moderna, evidentemente. Há algumas ruínas, muitas ruínas ainda dessa antiga igreja. É uma cidade importante. Paulo chega ali e vai evangelizar, mas era uma cidade que tinha um grande templo a uma deusa, Ártemis. E os efésios não gostam nem um pouco da pregação de Paulo, porque, lógico, Paulo era um judeu, então era monoteísta, acreditava no único Deus, só a Deus que nós rendemos louvor, glória, honra, tudo. E ele chegou ali e havia um templo pagão e a cidade se sustentava economicamente em torno daquele templo pagão de Ártemis. Os artesãos que faziam imagens para vender aos peregrinos. Vamos citar aqui algumas situações para a gente entender mais ou menos o contexto, inicialmente, o contexto econômico do impacto da pregação de Paulo. A cidade de Aparecida, em São Paulo, toda a economia, se não 100%, mas pelo menos 90% da economia da cidade gira em torno da Basílica de Aparecida que está naquela cidade. Venda de imagens, peregrinos que vão lá diariamente ao santuário, fazendo promessas, tem gente que vai a pé, principalmente na festa de 12 de outubro, que é o dia da padroeira, a pé e dão ofertas, joias, dinheiro. Existe uma capela que se chama Capela dos Votos, alguma coisa assim. Então as pessoas vão ali pagar suas promessas, levam brindes, prendas. Então a economia da cidade vive em torno disso aí. Vamos dar um salto. Juazeiro, do Padre Cícero, né? Juazeiro do Norte. Você tem Juazeiro da Bahia e Juazeiro do Norte, que é no Ceará, que é lá em Padre Cícero, se eu não me engano, a estátua dele fica lá. A cidade sobrevive muito de todas aquelas romarias, romeiros do Nordeste inteiro, pelo menos ali Pernambuco, Rio Grande, Paraíba, Maranhão estão mais próximos, Piauí, vão ali e isso movimenta a economia da cidade, porque vão visitar a igreja onde Padre Cícero foi padre, foi pároco. Então vive ali em torno, fotógrafos que estão lá tirando fotos. Eu lembro, a minha sogra esteve lá muitos anos, né? Tem muitos anos que ela faleceu, e trouxe um monóculo, né? As pessoas fazem assim, fazem com a mão, né? Como se estivessem sendo abençoadas pelo Padre Cícero. Então, os fotógrafos ganham dinheiro, restaurantes, hotéis, tudo isso. Tá? Que é para você entender o contexto. Ou imagine aí as cidades pequenas do Nordeste, cada uma cidade tem a festa do padroeiro, que a economia gira muito em torno disso. E Poeira, a economia vai girar muito em torno da festa de agosto, as costureiras vão trabalhar mais, as lojas vão vender mais roupas, os bares vai movimentar toda a economia da cidade. É assim em São João do Sabugi, é assim em Caicó, é assim aqui em Vazante, próximo. Cidades vivem em torno disso, do comércio da fé. Nós estamos falando de comércio religioso. Então Paulo chega pregando um Deus único, dizendo que não pode ter imagem desse Deus, não pode reproduzir imagem de escultura dele, que a Bíblia proíbe, que a Bíblia condena. E aí aquela economia entra, as pessoas que vivem daquilo entram em pânico. Imagina se a cidade de Aparecida se convertesse para o protestantismo, que não existe imagens, não existe nada disso, e aquela basílica fosse transformada numa igreja de crente, a confusão que ia dar na cidade, muita gente reclamando por causa da questão econômica. Iam dizer: nós vamos entrar num colapso econômico por causa disso. E seria assim nessas outras cidades onde eu dei exemplo. Teria que reconfigurar toda a economia, porque a economia gira em torno dessas festas de santo, né, no universo católico. Então, imagina, né, uma cidade aí, se ela se converte toda para o protestantismo, imagina Juazeiro do Norte toda, acabou todo o comércio em torno de Padre Cícero, de tudo. Os comerciantes iam ficar com muita raiva, porque eles lucram muito por causa da fé. Era isso que acontecia em Éfeso. É isso que Paulo chega e condena. Ele diz: olha, o Deus a quem nós adoramos, a quem nós prestamos culto, é único, é verdadeiro. E não permite nenhum tipo de imagem dele, e isso que vocês estão praticando aqui é idolatria, isso fere a Deus, isso confronta Deus, porque vocês estão honrando um ídolo em lugar de Deus. Bom, Éfeso, Paulo vai criar ali uma comunidade, inclusive ele escreveu uma carta para essa igreja depois. É uma igreja pujante, importante, foi uma cidade muito importante, para você ter ideia. Em 431, no século V, então, houve um concílio da igreja cristã lá em Éfeso. Então, era um centro muito importante, depois vai se transformar num centro muito importante da fé cristã. Hoje, ainda existe a cidade de Éfeso. E por incrível que pareça, pasme, não existe uma igreja cristã em Éfeso. Acredita? acredita? Igreja, igreja onde o povo se reúne, vai ter missa ou culto. Não tem nenhuma igreja cristã na cidade de Éfeso hoje. Nenhuma. Então foi uma cidade onde o cristianismo foi pujante em algum momento da história e depois então ele deixa de existir completamente. Nessa carta que o Senhor manda para a igreja de Éfeso e que João é o portador, ele já faz sérias advertências àquela igreja, àquela cidade. Ele diz assim: olha, conheço suas obras, eu sei o trabalho, né, que vocês fazem, é um trabalho importante, vocês não suportam os maus e põem à prova quem chega aí dizendo que é apóstolo, quem ser, sem ser. Eu sei de tudo isso. Mas eu tenho contra você algo muito sério. Eu tenho contra vocês algo muito sério. O fato que vocês deixaram o seu primeiro amor. Ou seja, lembra quando vocês se converteram? Lembram quando Paulo esteve aí, que semeou o evangelho, que essa cidade se tornou uma cidade predominantemente cristã, se tornou uma referência? Lembra de tudo isso? Pois bem, vocês hoje se transformaram em pessoas frias. Vocês hoje já não têm mais aquela paixão, aquele ardor do primeiro amor. Vamos a uma analogia para você entender o que é que o Senhor está fazendo para aquela igreja. Qual é um dos grandes problemas? Um dos grandes problemas dos relacionamentos é justamente a perda daquela paixão inicial, daquele amor inicial. Muitos casais vão se tornando frios com o transcorrer dos anos, né? Os anos vão se passando e aí vão ficando frios, frios, frios. Já não tem mais paixão, já não tem mais troca de carinho, já não tem mais cumplicidade. Ficam ali meio que dois estranhos morando na mesma casa, no mesmo ambiente, meio sem saber por quê. Por uma questão de comodidade, por achar que é muito complicado mudar, sair, por achar que não vale a pena. Pois bem, era assim que estava essa igreja quando João escreve a carta. João vai escrever essa carta já aí no final do primeiro século, essa carta, porque são sete cartas, né, dentro do livro de Apocalipse. Ele vai escrever aí no final do primeiro século, alguma coisa assim, talvez mais. Um pouco já entrando ali no segundo século, praticamente. Então, João morreu com 100 anos, né? Mais de 100 anos, segundo a tradição. Então, ele, aquela igreja que foi tão forte, que foi tão importante, ela já começa a esfriar, ela começou a esfriar, ela começou a perder aquele fogo, aquela paixão. Bom, é o que acontece com muita gente ainda hoje, com muitas igrejas ainda hoje. O que é que a gente, quando vai estudar sobre o impacto da fé e da conversão na vida das pessoas, o que é que a gente vê? A gente vê, a gente estuda, que é mais ou menos assim. É dentro dos primeiros 5 anos, quando alguém se converte, no caso para o protestantismo, é nos primeiros 5 anos que ele tem muita fé, que ele tem muito ímpeto, que ele fala mais de Jesus para as pessoas, que ele é mais inquieto com a questão do pecado, que ele é mais empolgado com o dia a dia da igreja, com a vida da igreja, ele quer participar de tudo, ele está presente em tudo. À medida que o tempo vai passando, a pessoa vai esfriando, vai esfriando, vai ficando ali no banho-maria. Vai para a igreja, às vezes porque não tem uma programação melhor. Se aparecer uma programação melhor, ele cumpre aquela programação, porque ele vai esfriando, ficando morno. Tem uma das cartas que uma igreja está exatamente assim, morna. Não é o caso de Éfeso, ela não está morna, mas ela perdeu o primeiro amor, ela perdeu aquele impacto do primeiro amor, ela perdeu aquela, sabe, aquilo ali que a gente fica empolgado, fica todo feliz, fala para as pessoas, fica apaixonado com os estudos bíblicos, com as descobertas que vai fazendo na Bíblia. Então, esse é um problema, a igreja de Éfeso tinha. É detectado esse problema, a igreja foi, perdeu, né, essa paixão, perdeu essa vontade, essa alegria, o brilho nos olhos. Perdeu o brilho nos olhos. E aí diz, puxa vida, vocês até têm coisas assim muito boas, coisas muito importantes, mas vocês. Não tem mais brilho no olho. O olho não brilha mais quando vocês escutam falar de Jesus. O olho não brilha mais quando vocês abrem o texto bíblico ou quando o pastor, né, abre a Bíblia e lê um texto e começa a explicar, né? As pessoas com o tempo vão ficando enfadadas. Não, lá vem de novo. Mais uma vez, explicando esse texto de novo, e aí vai ficando assim. Ele diz: não, você não pode perder o brilho no olhar. A cada leitura que você fizer da Bíblia, a cada vez que você lê o mesmo texto, que haja o mesmo brilho, porque o Espírito sempre trará coisas novas para a sua vida. O Espírito sempre trará algo impactante para você. Então, quando a pessoa fica com essa cara de enfado, fica com essa cara de enfado, o Senhor diz: puxa vida, eu tenho contra você porque tudo bem, você está sempre aí, firme e forte nas atividades, mas você, o olho não brilha mais, o olho não brilha, você parece que não sente mais alegria de descobrir o texto, de perscrutar o texto. Você parece que não sente mais aquele gostinho da descoberta. Por isso que muitas igrejas, o que é que o conselho, no caso da presbiteriana, que é um conselho, e as episcopais também fazem isso, por que é que muitas igrejas trocam muito de pastor? Ou dioceses trocam muito de padre, né? Quando uma igreja vai se acostumando demais com o padre, vem o bispo e muda o padre, troca o padre de lugar. Para quê? Para ver se a igreja se reanima com outro. Muitas igrejas de crente fazem isso também, trocam o pastor para ver se trocando o pastor dá uma animadinha. O problema não está no pastor, o problema está nas pessoas que perderam o brilho, perderam esse gosto, perderam esse impacto de quem está verdadeiramente apaixonado, de quem descobriu o amor, e tudo na pessoa que ama é novo, é maravilhoso, é uma descoberta, e ele quer saber, quer conhecer, né? Ele diz: eu tenho contra vocês é isso, sabe? É isso. Aí diz: lembre-se de onde caíste. Se arrependam, né? Voltem às obras que vocês praticavam no começo, sejam como vocês eram no início, quando vocês passaram a acreditar, quando vocês foram chamados, trazidos por Jesus e vocês ficaram encantados com isso, sejam desse jeito. Se arrependam dessa vida que vocês estão levando, mudem de vida, porque eu logo virei contra vocês e tirarei o candelabro do seu lugar. E foi o que houve em Éfeso, né? Eu já falei para vocês aqui que não existe nenhuma igreja cristã na cidade de Éfeso, na moderna cidade de Éfeso, que fica na atual Turquia. Esse é um risco, esse é um perigo que todos nós corremos de nos acostumar demais e fazer as coisas mecanicamente. Isso não é só no âmbito da fé, não é só no âmbito conjugal, como eu citei, mas é de profissão também. O que é que acontece? Às vezes a pessoa está num trabalho há 30 anos, pelo menos há 25 anos, ela repete a mesma coisa. Quantos professores que preparam suas aulas no primeiro ano e ficam o resto da vida repetindo a mesma aula. Não tem 30 anos de experiência, tem 29 anos de repetição. Fica só repetindo, lê os mesmos livros, às vezes já nem lê mais porque conhece, só quando muda livro dá uma olhadinha, mas é do mesmo jeito, usando os mesmos cadernos velhos, já surrados, já maltratados, ele está só se repetindo, se repetindo. E noutras profissões, quantos pastores fazem a mesma coisa? Ah, eu já li esse texto tanto, não vou precisar estudar, não vou precisar pesquisar, não vou precisar ir ao texto original, não vou precisar fazer uma exegese, vai assim mesmo. E aí fica se repetindo, se repetindo. Isso acontece com quem perdeu essa ideia de paixão, de primeiro amor. Quando a gente conserva essa ideia de paixão, conserva essa ideia de primeiro amor, a gente fica então ligado para não se repetir. A gente fica ligado para não ser o mesmo. A gente sempre precisa surpreender. E é isso que o Senhor está dizendo, especificamente em relação à fé. Em relação à fé, é exatamente o que ele está dizendo. Vocês são muito bacanas, vocês são muito bons, mas infelizmente vocês perderam o primeiro amor e eu estou muito desapontado com vocês, eu estou muito desgostoso com vocês, porque vocês estão fazendo as coisas mecanicamente, sem atenção, sem estarem ligados no que é para fazer, e isso é reprovável. Então, isso que o Senhor fala para aquela igreja e para o âmbito da fé, vale também para toda a nossa vida, para todas as dimensões. A gente precisa entender que tudo aquilo que a gente trabalha na fé é para ter uma dimensão na nossa vida prática, em todos os aspectos de nossa vida. Então, se você está há muito tempo no mesmo trabalho, veja se você não perdeu a alegria de quando começou a trabalhar, você ia todo dia. O trabalho está penoso, está difícil, então se renova, se renova. Porque isso não é bom e as pessoas percebem. Não percebe? Você já foi numa repartição quando o funcionário atende mal, atende sem gosto, não olha para você. Tem médicos que são assim, a gente vai, ele mal olha, não manda nem o paciente se sentar, não ausculta, não examina, não toca para saber se está sentindo alguma dor, alguma coisa. Faz aquilo mecanicamente, automático, doido que o paciente se levante e vá embora, doido que termine o expediente para ele ir embora. Você chega na repartição pública, ela fecha 5 horas da tarde, 4h40, os computadores já estão desligados, você chega para fazer alguma coisa, os funcionários com má vontade, ninguém quer fazer nada. Isso também na iniciativa privada, viu, gente? Mas na pública a turma é mais folgada porque sabe que não vai ser demitida. Então, aquela má vontade, nossa, mas faltam só 15 minutos para encerrar o expediente, etc. e tal. Puxa vida, não. Vai como você, continue até o seu último dia como você foi no primeiro, com alegria, com tesão, com paixão, com gosto. É assim que é para ser em relação à fé, é assim que é para ser em relação a todas as dimensões de nossa vida, porque senão fica muito difícil, né? Fica complicado. As pessoas percebem que você está fazendo aquilo com má vontade, sem paixão, sem amor. Então, o Senhor reprova a igreja de Éfeso por causa disso, embora ela tivesse outros valores, mas ele diz: mas isso aqui não dá. Não dá para olhar para vocês e ver que vocês fazem as coisas empurrando com a barriga, sem paixão, se acostumaram. Enfim, o Senhor não gosta disso. O Senhor quer que conservemos sempre o mesmo amor, a mesma paixão. O Senhor quer que nós tenhamos sempre a alegria renovada a cada manhã e que seja, que cheguemos no nosso ambiente de trabalho, na igreja ou em qualquer lugar, sempre com a alegria de quem chegou hoje, de que aquele é o primeiro dia, tá bom? Boa tarde às pessoas que estão por aqui. Adriana Gonçalves, Mateus, Tonhão Vieira. Tonhão, um grande abraço para Tonhão. Tonhão é uma referência aqui em Paracatu na área ambiental já há muitos anos, né, Tonhão? Eu cheguei aqui no final de 95 e Tonhão já era essa referência e continua sendo. Sebastião Formiga, ator, meu velho companheiro de caserna, de batalhão, de primeiro beck, isso tem 40 anos, não é, Vieira? Tem 40 anos, já não somos mais meninos. Está aqui também Vanúzia Barbosa, está aqui Ana, eu acho que no Instagram são esses que eu estou vendo, e também tem no YouTube, tá bom? Boa noite para você, eu quero orar nesse momento. Pai, obrigado por este instante que nós reservamos aqui para começar a semana em sua companhia. Obrigado porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem misericórdia de nós, o Senhor nos adverte para que assim nós possamos nos tornar pessoas melhores e que assim nos transformando, nos aproximemos mais do Cristo. E é em nome dele que eu oro. Amém. Meus queridos, boa noite. Quarta-feira é feriado nacional, novidade, né? Primeiro ano, Dia da Consciência Negra. Então, eu conto com vocês no nosso culto às 7h30, se Deus quiser. Ontem, domingo, não teve culto, estávamos sem energia aqui na igreja. Chegou já bem tarde, eu fiz uma devocional e não foi transmitida pela internet. Essa foi a razão. Boa noite, até quarta, se Deus quiser.